1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 5. Terminamos ontem, né, o curso de Bibliologia. Então, os irmãos que ali participaram sabem de todas as versões e traduções. Então, eu quero anunciar aos irmãos que hoje eu vou ler a NVI, né, que foi concebida no ano 2000 por uma comissão que trouxe para o povo brasileiro uma linguagem nova internacional, né? Então, pode ser diferente de alguns irmãos, que a maioria deve ter do Almeida, né? João Ferreira de Almeida, né? Então, diz assim a palavra do Senhor, mas é tudo a mesma palavra, né? Deixar claro, né? Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele o deixou com o rei, e assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gad disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade, sim, ó Pai, ao qual temos de louvar, agradecer o Teu nome, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de sentirmos a Tua presença, de ouvirmos a Sua voz, o Seu tratar no nosso íntimo, Senhor. Que a Tua palavra possa falar com cada um, que não venham ser as minhas palavras, que não venham ser o meu eu, mas sim o Senhor, através do Teu Santo Espírito, a revelar, a falar e a trabalhar com cada um aqui neste lugar, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor, leva cativo a Ti minha mente, o meu coração, ó Pai, porque neste momento, ó Pai, assim, ó Pai, como profeta em Tua casa, Senhor, anunciarei a Tua aquilo que o Senhor tem a revelar, Senhor, a transmitir a cada um, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, toda distração, todo roubo da mente, que caia por terra no nome de Jesus, ó Pai, para que a Tua palavra possa, Senhor, adentrar os corações, ó Pai, e ali germinar e dar uma árvore frondosa, Senhor. É assim que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, Papai. Amém e graças a Deus. Irmãos, a história de Davi é maravilhosa. Creio que todos conhecem, né? E é interessante que fala de uma fuga de Davi, né? É interessante que Davi, se você ler nos capítulos anteriores, Davi foge para vários lugares. Foge porque o rei Saul deseja matá-lo. E aí nós podemos pensar, né, o que será, né, claro que sabemos, né, mas podemos indagar, se não conhecesse, o que será que Davi fez para que o rei Saul o desejasse matar, aniquilá-lo? Que algo de mal ele fez para o rei? Ele diz para o filho do rei Saul? E fala: o que eu fiz para o teu pai? Qual é o meu pecado? Nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, melhor. O que eu fiz com o teu pai é para que ele deseja a minha morte? A inveja daquilo que Deus tinha na vida de Davi. O rei Saul, Deus o desprezou, porque ele descumpriu a palavra dele. E Deus escolheu Davi para um dia mais tarde governar Israel como rei. E Davi estava com o Espírito do Senhor, porque o rei Saul era tão perturbado, porque estava tão distante de Deus, É lógico, né? Se nós estamos distantes de Deus, vamos estar próximo de quem? Né? Do inimigo. Diz que chamava ele para tocar a harpa, porque quando ele tocava, os espíritos se afastavam do rei Saul. Algo diferente existia na vida do rei, do jovem Davi. E ainda depois, quando ele mata Golias, as mulheres entoam um cântico que rei Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ele falou, opa, alguma coisa está errada. O povo está se voltando para Davi e eu sou o rei. O povo caiu na graça de Davi e ele viu que o trono dele estava a perigo, que o Senhor não estava mais com ele, estava com Davi. E Davi, por causa da inveja, por causa do erro de Saul, teve que começar uma saga até o dia ao qual ele assumiu o trono. Davi não assumiu o trono quando foi ungido por Samuel. Davi aguardou o momento certo de assumir e de receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Davi não se usou de nenhuma arma, de nenhum subterfúgio para alcançar a promessa de Deus. Tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento. E nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos aos momentos de Deus em nossas vidas. Davi podia ter ficado lá. Falou, não, eu não fiz nada. Não. Ele não quis se virar contra o rei. Porque ele entendia que ainda ele era o rei de Israel e ele ainda estava sujeito àquele rei. Ele decidiu fugir quando soube que o rei queria matá-lo. Fugiu. Fugiu para um lugar, fugiu para outro lugar, até que ele chegou nesse ponto que nós lemos aqui. Chegou numa caverna, né? Caverna, talvez Davi deve ter pensado, né? É um lugar neutro, né? É um lugar neutro. Porque onde ele se escondia, Saul ficava sabendo. E Saul ia atrás, para tentar matá-lo. E ali numa caverna, a caverna de Adulão, é um lugar que é uma cadeia de cavernas. Vários labirintos gigantes, por isso que conseguiu abrigar 400 homens, né? Tinha que ser uma baita de uma caverna, né? E ali diz que Davi chegou naquela caverna. E caverna, irmão, é lugar onde se busca abrigo, né? Onde se busca um socorro, onde se busca tranquilidade. Na caverna, ali Davi foi se esconder. E existe um momento em nossas vidas, até alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, que devemos recuar, às vezes. Recuar não é errado, irmãos. Deus deu ordem na Bíblia para Elias para recuar, Moisés também. Recuar não é perder. Recuar é estratégia de Deus, muitas vezes, na vida do povo dele, antes da vitória. E ali, Davi, não era a vontade de Deus que ele guerreasse contra o rei Davi, tirasse a vida do rei Saul, não era esse o desígnio de Deus. Ele assumiria o trono sem manchar as tuas mãos com o sangue do rei Saul. Não seria um governo golpista, não, um governo ao qual Deus elegeu. Mas o diabo trabalha, né? O pastor falou aqui recentemente que as pessoas, dependendo como coloca a situação, ficam com medo de receber as bênçãos porque tem a retaliação. A vida do cristão, você que serve a Deus, é automático. O diabo não aceita a vitória do povo de Deus. O diabo não aceitava ali aquela condição na vida de Davi. O diabo não aceita as promessas de Deus sobre nossas vidas. E qual é o papel do diabo, diz a Bíblia? Matar, roubar e destruir. Bom, nós já sabemos que esse é o papel dele. Mas sabemos qual é o papel do nosso Deus. De destruir todas as mazelas do diabo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Por isso, há momento que devemos estar numa caverna. E muitos estudiosos, muitos comentaristas de Bíblia projeta uma caverna como uma igreja, porque é um lugar onde nós encontramos pessoas com problemas semelhantes. Interessante que Davi chegou sozinho naquela caverna, e diz a Bíblia que logo chegou a sua família para ter com ele, e mais, chegou o grupo de pessoas, pessoas com dificuldades, endividadas. Esse endividado, irmãos, não é endividado de não ter dinheiro. Quando se chegava nesse caso, eram pessoas que eram escravizadas para pagar as suas dívidas. E pessoas descontentes, pessoas que estavam passando por problemas e por lutas. E encontraram em Davi, quando souberam que Davi estava ali naquela caverna, aquele que derrotou Golias, aquele que tocava a harpa e os espíritos se afastavam, aquele ao qual Deus movia na vida dele grandes coisas, foram ali, ali na caverna. Com a igreja, irmãos, a igreja é um lugar de transformação. O santo, aquele que é perfeito, é o dono da igreja. Nós buscamos ser como ele, estamos lutando ser como ele. Davi, ele lutava para cumprir a vontade de Deus. Davi consultava a Deus, Davi buscava a Deus. Davi, ali quando ficou sabendo que Saul queria matá-lo, ele foi ter com Samuel. Ele não conspirou para ali derrubar o trono de Saul e assumir, não. Ele aguardava todo o tempo do Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Tudo tem o tempo de Deus. A nossa vitória é certa. O trono de Davi era certo, porque Deus estava com ele. Saiba aguardar, esteja atento, ouça a voz de Deus. Não haja por vontade própria, não tome decisões por si próprio. Busque a Deus. Essa era a grande diferença de Davi para as demais pessoas. Davi era temente e humilde diante de Deus. Davi tinha Deus como seu Deus e o único suficiente. Nada além, ninguém estava igual ou acima de Deus. Você está na caverna, mas você não vai permanecer na caverna. A pausa que nós damos na nossa trajetória não é eterna. Nós viemos para a igreja e não ficamos eternamente dentro da igreja com o problema e dificuldade que adentramos na igreja. Aqui é o grande hospital, abre aspas, onde as pessoas são tratadas. No hospital a pessoa entra com a perna quebrada, caindo aos pedaços, e sai restaurada. E é assim que acontece com nossas vidas. Podemos chegar de um jeito, mas vamos sair diferente, porque nós estamos no melhor lugar. Davi chegou sozinho naquela caverna, somente com a espada que ele recebeu de Ahimeleque. E Deus ali montou um exército. Vidas que estavam passando grandes lutas buscaram em Davi ali uma direção. E Deus o colocou como chefe, como comandante, como senhor sobre aqueles homens que ali buscaram nele. Irmãos, as nossas vidas têm que refletir a vida de Davi. Aonde nós atraímos pessoas e mostramos para ela o caminho de Deus, a vontade de Deus. Davi entrou sozinho, mas saiu com um grande exército. Davi não ficou eternamente. Chegou um momento que o profeta Gade falou: não fique mais na fortaleza. Vá para Judá. A Bíblia não fala aqui quanto tempo ele ficou sozinho antes de chegar aquelas pessoas. Não fala quanto tempo foi antes de ele sair da fortaleza. Mas tudo ele aguardou o momento de Deus. Em Deus, nós estamos seguros. Muitas vezes, né, conversava com o pastor muitas coisas ontem, né, na casa depois do curso, né, nós temos que lembrar diariamente que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos que falar para nós, quem é o Deus que nós servimos. Você tem que lembrar para você, Davi lembrava a cada momento que aquela jornada dele não era em vão, que Deus estava com ele. Ele não sabia os próximos passos, mas ele disse, quando quis deixar os seus pais ali em Moab, falou: eu não sei o que Deus tem para mim. Não sei, mas enquanto eu não entender, meus pais podem ficar aqui. Mas ele sabia que Deus tinha algo para com ele. E Deus tem algo para cada um de nós. Caverna é lugar de derrota. Recuar não é vergonha. Quando estamos fazendo a vontade de Deus. O salmista Davi fala lá no Salmo, um salmo conhecido também, né, irmão? Salmo 46. Diz assim. Somos o Coraíta, desculpe. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, no coração do mar. Ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Davi acreditava naquilo que Deus tinha para ele. Ele lembrava, creio que sempre, o dia ao qual Samuel ungiu ele na casa do seu pai Jessé. Deus nos escolheu, assim como escolheu Davi, para uma jornada que nos leva à vitória. Lutas nós enfrentaremos. Ele não ocasionou aquilo. Ele não ocasionou nada que tivesse motivo de que ele fugisse. Ele não fez nada contra o rei de mal. Mas o inimigo se levanta. Mas levanta para cair. Porque Deus traz a vitória. Você está passando por uma luta? Não sei qual é a luta. Não sei qual é a dificuldade. Não sei por quantos caminhos você tem fugido do inimigo. Mas saiba que o Senhor está contigo. Não dê um passo sem falar com o seu Deus. Não faça nada sem o seu Deus liberar-se, dar o sinal verde para que você tome a decisão que você deve tomar. Busque o seu Deus. O mundo não busca a Deus. As pessoas agem nesse mundo segundo o seu coração, segundo aquilo que o diabo fala. Mas o povo de Deus só se move quando Deus manda. E é difícil. É difícil. Sabe por quê? Porque é uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer que você faça. Quer que você faça. Quer que você tome a decisão. O espírito quer que você busque a Deus. Que você ouça a voz de Deus. A carne quer agora. É imediatista. Quer que você tire a questão. Quer que você coloque as coisas às claras. Não. O Espírito quer que você seja pacificador, que você tenha uma palavra branda. É uma luta. Não era mais fácil Davi já com aqueles soldados ir lutar contra o rei Saul? Já tinha o povo ao seu favor? Nem sempre o caminho fácil é o caminho que Deus tem para nós. Não use atalhos para chegar na vitória, porque os atalhos podem levar você para um abismo. Davi era pautado pela palavra de Deus. Davi não se buscou em nenhum momento em usurpar daquilo que não era dele. E nossas vidas devem ser assim. Lutas você vai enfrentar, mas a Deus jamais devemos abandonar. Na caminhada cristã, você pode abandonar muitas coisas, mas Deus você jamais pode abandonar. Se você não estiver Deus, você não tem nada. Se não tivermos nossa vida firmada em Deus, não estamos firmados em nada. Porque a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então a luta, saiba que faz parte. Não atemorize por causa das lutas. Após uma grande tempestade, vem a bonança. Vem um arco-íris, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A luta, ela tem um prazo, ela tem um período. E toda vez que nós entramos numa luta, nós vamos sair dela vitoriosos. E muito mais forte. Assim como Davi entrou naquela caverna, com o coração pequeno, entrou ali, sem saber o que ia acontecer, saiu dali com um grande exército para continuar a sua jornada. É assim que acontece com aqueles que aguardam em Deus. Deus não nos chamou para o deserto para morrermos no deserto. Chamou para que possamos ser aperfeiçoados. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho muitos anos de igreja, vamos dizer assim, né? E eu olho para trás e eu vejo quantas coisas mudaram ao longo desses anos. Quantas coisas foram amadurecendo, mas com lutas e com vitórias. Eu conquisto vitória e não lutas. Eu guardo as vitórias e não as adversidades que eu enfrentei para chegar às vitórias. Não! Nós não devemos olhar para o problema, e sim para o Senhor, que tem poder sobre tudo e todos. Davi não olhou para o tamanho de Golias, ele olhou para Deus, ele não olhou para a força do urso, não olhou para o leão, olhou para Deus. Nós devemos olhar para Deus, não para os nossos problemas, somente para Deus, porque a Bíblia diz que é do alto que vem o nosso socorro, que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Devemos lançar para nossos corações a palavra de Deus. Devemos profetizar sobre nossas vidas o que diz a palavra de Deus. E ela se cumprirá sobre nossas vidas. Muitas vezes, no lugar da reclamação, da murmuração, aquilo que Deus não aceita, nós temos que colocar a palavra de Deus. E Deus fará. Assim diz a palavra. O Senhor disse que seria assim. E Deus cumprirá. Muitas vezes falta isso nos lábios dos cristãos. Profetizar a palavra de Deus. Profetizar a bênção. Profetizar a vitória. As pessoas podem falar, nossa, você é muito otimista. Não é otimista. Eu sou realista, porque o Deus que eu sirvo trabalha desse jeito. Para mim é realidade. Não é otimista. Não é expectativa. É algo certo, vai acontecer. Vai acontecer, as pessoas não vão entender, mas você tem que entender. As pessoas não precisam entender, você precisa entender. Porque quando Deus manifestar, aí elas vão entender quem é o Deus que você serve. Muitas vezes na luta as pessoas olham e falam, onde está o seu Deus? Quando Jesus estava ali na cruz, com certeza aquela multidão disse, onde está o Deus dele? Mas o Deus dele se revelou e mostrou quem era Deus. E Deus se revela. Não turbe o vosso coração, diz a palavra, né? Quando nós estamos focados em Deus, nós não vimos as outras coisas. Né? Quando você está focado em algo na sua vida, você não enxerga o que está à volta. Só aquilo que você está focado. Foque em Deus. Foque no Senhor. Foque nele. Foque na obra dele. Foque nas promessas dele. Foque em tudo aquilo que ele tem na palavra que diz. A Bíblia tem mais de 8 mil promessas para o povo de Deus. É promessa em cima de promessa. O que está faltando é nós lançarmos para o nosso coração e acreditar. Independente se o inimigo está ao nosso derredor tentando tragar quem der a oportunidade. Quem der a oportunidade. O inimigo não tem poder sobre aqueles que são de Deus. O pastor sempre fala isso. O diabo não tem autoridade sobre nossas vidas, irmão. Ele não tem. Então você pode ir para cima. Quando Deus falar, pode ir. Você pode ir. Porque vai acontecer. E as muralhas vão ruir. Davi não tinha armamento para derrotar Golias aos olhos carnais. Mas Deus estava com ele. E assim Deus derrotou o gigante. Quando nós vencermos, lembre-se que Deus que venceu por nós. E Davi sempre remetia a Deus toda a honra e toda a glória das suas conquistas. e da sua vitória. Assim deve ser o nosso coração, grato e humilde diante de Deus. Porque sem Ele, nós não podemos nada. Lembre-se sempre disso, irmãos. Lembre-se sempre disso, que somos pequeninos, mas em Deus somos grandes. Em Deus estamos à sombra do Onipotente. Aquele que está à sombra do Onipotente diz ao Senhor. Aquele que está junto, aquele que está perto, que recebe a sombra, esse pode falar. Assim como o rei Ezequias, quando recebeu aquela palavra, se voltou a Deus, falou para Deus, falou, olha Senhor, como tenho servido. E Deus ali falou, você manda o profeta, voltou e falou, terá mais 15 anos? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser vivida, né? Falar é fácil. Viver que é o difícil. Falar, a gente pode falar, ler aqui de Gênesis e Apocalipse. Mas se não vivermos essa palavra, não vamos extrair o poder que tem ela sobre nossas vidas. Por isso, não reclame, não murmure. Somente dê glória a Deus. Porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. A luta, a adversidade, tudo vai cooperar para a sua vitória. Tudo vai cooperar. Não entendemos muitas vezes, é claro, porque somos seres limitados, mas Deus é um ser ilimitado. Deus é o Todo-Poderoso, igreja. Não podemos tentar entender como Deus pensa e age e planeja as coisas, porque somos limitados. Mas tenha tranquilidade no seu coração, porque tudo o que Ele faz é bom para nós. Às vezes não entendemos, mas é bom. Às vezes hoje, algo que está acontecendo, você acha que não é bom. Mas lá na frente você vai entender que Deus livrou. Lembro uma vez, eu ia casar. Acho que eu já contei aqui. E aí eu trabalhei numa empresa. Olha como Deus faz, hein? Deus confunde o homem. Porque as coisas de Deus é loucura para o homem carnal, diz a Bíblia. Eu estava trabalhando, saí do quartel, nunca tinha trabalhado em nada, arrumei um serviço, porque eu ia casar em outubro, em abril, comecei a trabalhar, né? Tinha que casar, tinha que fazer as coisas, né? Uma pressão, né? Tinha pressão, claro, normal, né? Aí arrumei um emprego, e eu sabia que não era, assim, aquilo que Deus tinha para mim. Mas era o necessário e o momento que Deus tinha. Glória a Deus, eu seja louvado. Não reclamava, glorificava a Deus, fazia o meu melhor. E a, veja bem, hein? Uma das gerentes, a do pós-venda, a Valquíria, um dia chegou para mim, em setembro. Falou, Leonardo, falei, Valquíria, eu vejo o seu trabalho aqui, eu sei que você tem, que você é esforçado, o seu futuro não é aqui. Falei, amém, mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer, né? Então, sabe o que acontece? Foi o quê? O meu filho trabalha numa empresa de lâmpada. E abriu uma vaga lá no setor dele. Eu indiquei você. Mas que coisa de louco, né? A pessoa, eu trabalho para numa empresa ao qual ela precisa do meu serviço e ela indica eu para outra empresa? Ah, você devia trabalhar muito ruim. Não, não. Não era isso, não. Ela falou, porque eu sei que você tem um futuro. E não é aqui. Aí eu fui fazer entrevista. Ela falou, pode ir, que eu seguro as pontas. Né? Falei, fui. Aí fui falar com o RH. Aí, pode aguardar que a gente vai ligar qualquer coisa. Aí no dia seguinte ligou. Ó, você pode vir aqui falar com o coordenador, até chegar no diretor. Foram 3 dias. Eu falei, Jesus. Aí ela falou assim, Leonardo, o pessoal acho que vai te mandar embora. Porque já 3 dias que você está faltando. Eu falei, então, Valquíria. Aí, né, aquele pensamento, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Né? Falei, bom, Deus está no negócio, então eu creio que vai dar tudo certo. Aí me ligou a empresa no dia seguinte, no quarto dia. Ligaram cada dia, fui, fiz entrevista, voltava a trabalhar. Então, Leonardo, você foi aprovado para a vaga. Eu falei, glória. Só que é o seguinte, vamos falar qual só que é o seguinte, né? São 2 vagas. Uma temporária e uma efetiva. Você foi escolhido para a temporária. Falei, é? Ah, é? Aí, pastor, não nos conhecemos, mas o Elia estava, acho que também. Falei, amém. Você pode vir, amanhã fui. Aí era para cobrir uma licença maternidade, então tinha dia para começar e dia para terminar. Comecei dia 2, isso, foi em agosto, dia 2 de setembro eu comecei. Aprendi o serviço, porque em dezembro a moça ia ter filho, né? Eu, poxa, Jesus, por que a vaga, né? Efetiva não foi a minha. E o cara trabalhava comigo também. Por que ele não eu? Sou seu servo, né? Comecei a indagar a Deus, né? E eu fui entender lá na frente. Quando foi em dezembro, antes da moça sair para ter nenê, me chamaram para uma reunião. Falei, meu pai, vamos me mandar embora. A gente sempre pensa negativo, é engraçado isso, né? Não devemos pensar assim, né? Não penso mais. Isso faz 10 anos, 11 anos já. E aí me chamaram para informar que eu ia ser efetivado. Glória a Deus. E eu tive 3 aumentos em 1 ano. 2 porque a empresa quis dar e 1 porque eles erraram, né? A empresa. E não podia voltar atrás, né? E aí no final, antes de eu sair, o departamento sofreu um processo de dissolução. Ia ser extinto. E algumas vagas também iam ser extintas junto com o departamento. Sabe qual foi a vaga que foi extinta? A do efetivo. A dele, o Carlos, lembra até hoje. A gente conversa até hoje, né? E da congregação. A vaga dele foi extinta. Ele foi mandado embora. E eu fui remanejado para o setor comercial. Aí, na hora, a ficha caiu, né? Pim! Você entende agora? Nós não entendemos os planos de Deus, mas são muito mais altos e melhor do que nós possamos imaginar. E Deus ali me abençoou, me honrou. Saí dali para vir para Itupeva, né? A empresa não pagava hora extra, era só banco de horas. Tirava quando? Quando queriam, né? Como qualquer lugar, né? A empresa me pagou todo o banco de horas e me mandou embora, me pagando tudo que eu tinha direito. Quando Deus está no negócio, as bênçãos vão acontecer, irmãos. Não questione Deus. Só fala, Senhor, assim o Senhor deseja que assim seja na minha vida. Não tem chance de dar errado. O pastor sempre fala isso. Quando Deus está no negócio, não vai dar errado. Você não pode entender, mas não quer dizer que vai dar errado. Se Deus estiver contigo. Assim foi com Davi. Deus estava com Davi. Então não tinha chance de dar errado. Nessa sua luta, nessa sua dificuldade, se o Senhor está contigo e você está nele, não tem chance de você não receber a sua vitória. Que você creia na palavra do Senhor. Se acostume a profetizar a palavra do Senhor, como Davi sempre buscava em Deus. Temos que acostumar a buscar em Deus. Eu lembro um dia, eu sempre conto. Eu conto esse testemunho para muita gente, viu, pastor? Eu vou falar aqui para muita gente mesmo. O testemunho do pastor me lembra até hoje, né? Para antes de nós orarmos. O pastor chegou aqui no púlpito e falou, quero dar um testemunho. Eu estava querendo comprar um carro. O carro da Rosana. O Prisma, né? Era o Prisma. Pastor falou assim, eu fiquei 7 meses orando para comprar o carro. Eu ali no fundo, não fazia muito tempo que estava aqui, acho que foi 2014, acho que foi que comprou o Prisma, não foi? 2012? Ah, não lembro, acho que foi nessa. 2012. Bom de memória, hein? Aí, falei, nossa, o pastor ficou orando. E aí ele falou assim, a hora que Deus mandou, ele comprou. Falei, não, pastor, deve ter juntado o dinheiro, né? Guardando o dinheiro, né? Aí eu perguntei pro pastor, não sei se ele lembra, eu perguntei, pastor, mas por que 7 meses, né? Dinheiro? Não, eu tinha dinheiro, porque Deus não tinha ordenado ainda, eu esperei ele mandar. Falei, oh, paciência, eu quero ter essa. E eu conto pra um monte de gente de testemunho, exemplo de paciência e perseverança e aguardar. Ele não tinha o dinheiro? E sabia qual era o carro? Não era só comprar? Simples assim. Mas se nossas vidas estão em Deus, tudo Deus tem que determinar em nossas vidas. Sabe por quê? Porque não vai ser perda. Vai ser bênção em nossas vidas. Não vai entrar por uma mão e sair pela outra. Não vai ser um prejuízo, mas vai ser algo abençoador para a vida daquele que o recebe. E eu busquei, eu falei, Senhor, me dê essa paciência. Assim como eu pedi as bênçãos do pastor lá, a unção do pastor, ao qual ele congregava, eu falo, me dá essa paciência, Senhor, que o pastor Valdinelli tem, de aguardar, de agir nos momentos certos. E Deus o abençoou, foi uma boa compra, o carro ficou muito tempo, recentemente que ele se foi, né? O pastor já falou também que deu para a Mariana de casamento, né? Então, as bênçãos de Deus. Devemos acostumar a consultar a Deus. Se acostume, profetize, e lá na frente você vai colher tudo aquilo que você implantou. Se for em Deus, será bênçãos. Se não for em Deus, será coisas amargas. Então que você busque a Deus na caverna, no momento de pausa, no momento que Deus manda você recuar, ouça sempre a voz do Senhor. Às vezes você não vai entender, a maioria das vezes você não entende. Mas se Deus falou, está claro no seu coração, pode fazer. Pode fazer. E você receberá a vitória. E aqueles que estão na sua volta poderão contemplar que de fato Deus que você fala, que você espera, que você confia, faz maravilhas. Fique de pé, vamos orar, vamos buscar a Deus neste momento.